E o CBN Saúde está de volta hoje conversando com Giovana Jorge Garcia. Não esqueça, meu caro ouvinte, você pode participar pelo WhatsApp DDD 44 998 77 95 50. E eu queria começar conversando com a Giovana nesse segundo bloco, inclusive lembrando que você pode assistir esta entrevista agora ao vivo pelo nosso Facebook, facebook.com/radiocbnmaringá, pela nossa live. E lá você pode participar também. Bom, doutora Giovana, eu queria perguntar para a senhora sobre algo complicado, né? Os jovens, cada vez mais, pelo que a senhora colocou no nosso primeiro bloco, também apresentam esse tipo de problema de transtorno de personalidade. E tem o borderline, que é aquela história de que você, às vezes, no limite de tolerar certa situação, alguns partem para o suicídio. Isso é muito comum.
Sim, e principalmente nos dias de hoje, a gente tem detectado bastante esse funcionamento borderline, né? As características do transtorno de personalidade borderline é uma instabilidade emocional. Então, rapidamente flutuando entre uma alegria e uma frustração, uma impulsividade, a pessoa faz coisas rapidamente sem pensar, não tolera, sim, frustração nenhuma, qualquer não já pode virar um sentimento muito forte que motive pensamentos de morte, né? Então, às vezes uma briga entre nós dois que vai só te gerar um aborrecimento e uma noite mal dormida, numa pessoa que tem a característica de impulsividade, instabilidade, como borderline, vai gerar pensamentos de morte e às vezes tentativas de suicídio, né? Uma pessoa com o pavio mais curto.
Uma pessoa com dificuldade de aceitar o não, ou seja, a intolerância quase sempre está ligada a isso.
Sim, é como se fosse uma pele muito fininha, né, que qualquer coisa pode desestabilizar. Então, uma pessoa, imagina, instável, impulsiva e com dificuldade de tolerar o ruim, tem uma possibilidade tão grande de se envolver com drogas, de se envolver, às vezes, com prostituição ou uma vida sexual, às vezes, um pouco mais inconsequente, velocidade, direção, né, agressividade voltada para os outros ou para si mesmo.
Então, desprezo à própria vida.
Sim, é como se tudo ou nada, né? Ou eu amo ou eu odeio, ou vale a pena viver, ou não vale, isso tudo acontecendo de forma muito rápida. Esse é um dos transtornos de personalidade que a gente, hoje em dia, encontra bastante, principalmente nos adultos jovens, né? Acho que voltando naquele tema que a gente falou sobre como que a sociedade está contribuindo, né, para a formação das personalidades. Eu acho que o aumento, né, dessas características impulsivas e instáveis está muito relacionado ao mundo de hoje, né? Aquela coisa de rede social, exposição. Então, você tem que estar bem o tempo inteiro. Se você não está, então não vale a pena viver, né?
Essa questão da felicidade, que a gente está feliz o tempo todo, mas ao mesmo tempo a gente está se expondo. Ao se expor, a gente está sujeito, por exemplo, né, a agressões nas redes sociais, a abusos. Aí depois eu quero falar um pouquinho sobre essa questão do abuso sexual com crianças, que também deve ter suas consequências com o transtorno da personalidade. O ser humano que é agredido nas redes sociais, o ser humano que às vezes sofre de violência nas redes sociais, ele acaba desenvolvendo comportamentos de transtorno. É difícil tratar essa situação.
Depende, Gilson, do quanto essa pessoa ela tem uma base psicológica sólida. Alguém vulnerável, como a gente está falando, em relação a uma pessoa que tem uma alteração da personalidade, se ela é exposta a uma avaliação negativa na rede social, isso gera um impacto muito grande. Agora, se é uma pessoa que está madura, mentalmente equilibrada, um pouco mais, né, essa questão de equilíbrio ou não, assim, é uma pessoa que tem uma qualidade de vida melhor, ela não vai sofrer tanto esse impacto, porque ela tem um alicerce psicológico. Agora, quem é mais frágil, sim. Se eu dependo do olhar do outro para ter o olhar sobre mim, se o olhar do outro é negativo, isso me corrompe. Agora, se eu já tenho uma noção de quem eu sou, como eu sou, da minha personalidade, eu acho que esse impacto é menor.
A maturidade, falta
sim,
maturidade.
Claro, claro, acho que tem a ver com maturidade. E não é nem maturidade de, ai, não sabe que tem que estudar, ai, não leva a sério o emprego, não guarda dinheiro. Maturidade emocional, que não está ligada à idade cronológica, né? Existem crianças, adolescentes, adultos jovens que têm maturidade emocional de pessoas mais velhas. E existem adultos que têm maturidade emocional de adolescentes.
Quando a gente fala de maturidade emocional, eu vou te fazer uma pergunta assim, mas como assim a maturidade emocional? Porque a gente quase sempre associa a maturidade a esses comportamentos de levar as coisas da vida, né? E nem sempre, como você falou, às vezes as pessoas cuidam muito bem de suas contas, as pessoas respondem às suas, né, responsabilidades pessoais e profissionais, mas elas não são maduras emocionalmente.
Uhum.
O que essa imaturidade é? O exagero no sentimento? A ideia de destruição pela emoção?
Eu acho que imaturidade emocional está ligado ao quanto você vive em equilíbrio com você mesmo, né? O quanto você consegue se manter firme frente às frustrações do dia a dia, os problemas, o quanto você consegue administrar isso, que nem sempre você precisa de idade para saber se posicionar. Então, eu acho que ser imaturo emocionalmente te coloca numa situação de muito mais risco. Se você é mais jovem, há a formação de uma personalidade mais disfuncional, mas se você é mais velho, a não saber sair dos problemas, né?
É você ter um tipo de comportamento meio crônico infantil o tempo todo.
É, né?
A questão do abuso sexual de crianças, isso pode gerar depois um transtorno de personalidade?
Sim.
O quanto que o abuso pode gerar consequências na fase adulta?
Você imagina, né? Uma criança que ela existe para ser cuidada, para ser amada, para ser ensinada, né? E que a criança, ela confia plenamente nos adultos e principalmente nos cuidadores para dar esse conforto, esse amor. Quando as pessoas mais próximas, elas, ao invés de cuidar, elas cometem um ato de abuso, né, sexual, isso muda totalmente o desenvolvimento da criança. A criança que era para ser cuidada, afagada, o adulto ele tinha que facilitar o desenvolvimento daquela criança, ele faz o contrário, né? Ele torna aquela criança um objeto do desejo dele. Isso é danoso para a personalidade. A personalidade ela pode se formar de uma maneira mais insegura, mais desconfiada, mais carente, mais frágil. Porque quem que ela vai confiar, sendo que a pessoa de maior proximidade foi o grande abusador, né? Então, isso é uma das coisas que geram impactos importantes na personalidade. Negligência familiar, né? Quando existe uma família, mas essa família não olha para a criança, independente de ter abuso ou não. Violência doméstica.
A nossa ouvinte, a Simone, pelo Facebook, pergunta o seguinte, e o inverso disso, né? Eu acho que essa é a pergunta da Simone. E quando a gente mima demais?
Também, quando você, a pessoa, então, a gente está falando agora de quando o ambiente ele é hostil, a personalidade ela tende a ter prejuízos com isso. Mas quando você poupa a criança, o adolescente e até o adulto jovem, hoje em dia a gente vê uma geração que tem ficado na casa dos pais até mais tarde, isso faz com que o indivíduo não desenvolva suas capacidades próprias de enfrentamento de problema. Se tudo que aparece é resolvido pelos pais, desde pequeno, né? Vai da queda do filho, né? Eu falo porque eu tenho um nenê de 11 meses e ele tá andando. E quando ele cai, às vezes eu tenho a urgência de já levantar e pegar no colo, mas eu preciso deixar ele levantar e ver o que, que aconteceu. Isso vale para o desenvolvimento do filho.
Porque ele vai ter que saber se virar sozinho sem ser abandonado.
Isso, você está do lado. Se tiver uma coisa séria, igual os problemas de adolescência, né? Se há um conflito sério, você vai intervir. Mas será o quanto que esse adolescente consegue resolver os seus problemas sozinhos, né?
A Marisa pergunta o seguinte, é possível que o problema de transtorno de personalidade se manifeste também em sintomas físicos?
Sim, existem sintomatologias físicas, né? Angústia, aperto no peito. Às vezes, uma pessoa que não sabe lidar com os problemas começa a ter dor de cabeça, dor de estômago. Então, frente a uma dificuldade, aparecem sintomas no corpo. Isso pode acontecer, sim.
E aí, aquela ideia, você trata... Como saber tratar o problema físico e o problema mental ao mesmo tempo?
Assim, geralmente, uma pessoa quando chega para uma avaliação psiquiátrica, ela já procurou outros especialistas, procurando qual era o motivo do sintoma. Então, quando a gente tem essa avaliação clínica antes, já fica mais seguro a gente seguir esse caminho do sintoma físico ser secundário a uma questão psicológica. Mas, se caso não tenha essa investigação, a avaliação psiquiátrica, ela consegue fazer essa diferenciação. E, na dúvida, sempre pedir exames, né?
O comportamento que a gente pode ter em relação à nossa vida pessoal, em relação às outras pessoas, e a questão do transtorno de personalidade, como você mesmo colocou no primeiro bloco, afeta muita gente. Afeta o trabalho, afeta as pessoas que estão ao nosso lado, né? E existe aquele nível de tolerância das pessoas em relação a isso, né? E da própria pessoa, no convívio dela. Tem uma hora em que, às vezes, a pessoa não aceita, mas quem está perto tem que tomar uma atitude. Ou seja, até em que momento se trata o ser humano? Na hora em que ele se convence ou na hora que as pessoas em torno dele estão convencidas de que ele precisa de tratamento?
Olha, quando é personalidade, eu vou dizer para você, Gilson, que a minha experiência mostra mais as pessoas que estão em volta dizendo, olha, meu marido, minha filha, meu amigo, não dá mais. Vamos ter que procurar uma ajuda. Porque às vezes a pessoa, como a personalidade é uma coisa crônica, ela já está acostumada a viver daquele jeito. Quem não está acostumado é quem está em volta, né? E muitas vezes o começo do tratamento é consequência de um pedido da família. E depois, na maior parte dos casos, Gilson, a pessoa percebe o bem-estar do tratamento. Porque tem sofrimento.
Daqui a pouco eu volto a conversar com Giovana Jorge Garcia. Vamos falar sobre o tratamento do transtorno de personalidade. Como é que a gente pode tratar? Quais são os tipos de tratamento? Como que as pessoas em torno de quem tem esse transtorno podem contribuir para a melhora da qualidade de vida de quem está com o problema?